Vargas 826. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
Vem pra Benoit que tem promoção. Tem oferta e preço campeão. Vem, vem. Na Lojas Benoit vai ser só alegria. Com mais smart TV por dia. Compra que é gol, compra que é gol. A Benoit vai dar show.
R$100 em compras, ganhe o número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benoit vai dar show.
Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, habilitada em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor. Credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgiã dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office. Fone 999-440470.
Temática do dia.
Estamos de volta, 11 horas com 11 minutos e 15 graus de temperatura. Seguimos com o nosso temática por aqui, já chegando na última hora e um assunto importantíssimo nós vamos tratar agora com o nosso convidado. Nós vamos falar agora sobre métodos contraceptivos, saúde reprodutiva da mulher e planejamento familiar. Assuntos importantes que devem estar presentes no dia a dia de cada família. Com o objetivo de orientar a população sobre os métodos contraceptivos disponíveis, sobre o planejamento familiar, sobre a saúde reprodutiva e esclarecer dúvidas mais frequentes. Nós estamos recebendo aqui, nesta manhã, o médico ginecologista, Dr. Adalberto Vale Neto, para tratar conosco desse assunto, ele que tem uma abordagem especial e, como eu disse para as meninas da saúde essa semana, uma abordagem bem pedagógica, bem fácil de entendimento. Prazer recebê-lo aqui, doutor Adalberto. Mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia.
Prazer é meu, Rui. Bom dia aos ouvintes.
Muitos assuntos importantes a gente sempre acaba trazendo para a pauta e esse é um assunto de mais de importância para todos que nos ouvem. Para começarmos, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho o que é o planejamento familiar, a importância de tratar esse assunto, de levar essa informação, doutor Adalberto.
Olha, Rudy, o planejamento familiar é importante para você ver o que você vai projetar para a tua família, né? Quantos filhos você vai querer ter, se você vai querer, se não vai ter, né? E aí o que é mais importante nesse assunto é a gente discutir, na verdade, o quê? Como evitar a gravidez, né? Então, a gente trabalha no ambulatório do colo, onde a gente aborda muito essa questão, a gente coloca lá, tem os métodos que são colocados pelo médico, nós vamos falar sobre eles mais para frente, né? E essa orientação ela tem que ser dada desde o início, a partir do momento que a menina começa a ter atividade sexual.
Eu iria questionar, a partir de que momento é importante essa abordagem?
Olha, a partir do momento que menstruou.
Sim.
Né? A menina, a partir do momento que ela menstrua, ela pode engravidar. Então, isso é um assunto que tem que ser sendo falado até antes desse período, para ela ter noção do que é a menstruação, de quando ela menstrua, o que pode acontecer, porque muitas vezes a menina não sabe, ah, menstruei e daí?
Sim.
Então, a partir do momento que a menina menstruou, ela deve ser orientada até antes. E quando inicia a atividade sexual, aí sim, ela vai ter que iniciar o uso de métodos contraceptivos, né?
Muito bem. E quando falamos de saúde reprodutiva da mulher, doutora Adalberto, quais são os principais cuidados que devem ser observados em cada fase da vida da mulher?
Olha, a partir do momento que a menina começa a ter relação, por exemplo, né, ela já tem que ter a preocupação com a anticoncepção e também com a questão das infecções sexualmente transmissíveis.
Uhum.
Né? Não existe mais coleta de preventivo de câncer de colo de útero em meninas até os 25 anos. Tá? Porque antes, o que era a orientação? Faz o preventivo a partir do momento que tem relação. Hoje, não. Só se inicia preventivo de câncer de colo a partir de 25 anos. Então, a partir dos 25 anos, você tem que abordar também a questão das ISTs, da questão do preventivo do câncer de colo de útero e da contracepção, né? E aí vai até na idade onde chega a menopausa, que é a última menstruação, né? A partir dos 40 anos, mamografia. Então, toda a vida da mulher, ela vai ter preocupação contraceptiva até a menopausa.
Sim.
Do início que começou a menstruação e as atividades sexuais até a menopausa. Aí vem as outras referentes à idade. Quando a mulher está na menopausa, aí já são outras abordagens. Né?
Muito bem. E, atualmente, quais são os principais métodos contraceptivos disponíveis para as mulheres, doutor Adalberto?
São vários, né? Porque a gente tem vários tipos de métodos. A gente tem, por exemplo, os métodos comportamentais. Por exemplo, a tabelinha, né? O método da temperatura basal, método de muco cervical, esses métodos de coito interrompido, né? São métodos que sempre existiram, mas o problema deles é que eles são muito falhos.
Sim.
Né? Principalmente quando a paciente é jovem e tal, ela tem ciclos às vezes irregulares. Quer dizer, seria você evitar a relação no período fértil. Isso é meio complicado, né? Porque o índice de falha é muito grande e, além de tudo, não protege contra as ISTs. Além dos métodos comportamentais, a gente tem os métodos de barreira, que é a camisinha masculina, a camisinha feminina, tem o diafragma, né? Que normalmente tem que ser usado com o espermicida. Camisinha, ela tem que ser usada porque ela vai evitar IST. É a única forma de evitar IST na relação, é tanto a camisinha masculina quanto a camisinha feminina. Uhum. Nenhum outro método vai proteger. Então, a adolescente que tem relação sexual, que não tem um parceiro fixo, muitas vezes, ela vai ter que usar o preservativo, não pensando como método contraceptivo, porque ele é falho. Mas é um método. Tá? Se for usado corretamente, ele até tem o teu espaço, mas em relação à anticoncepção ele é falho. Além do método comportamental, do método de barreira, a gente tem também os métodos hormonais. Aí nós temos as pílulas. Pílula, você pode ter a pílula que tem os dois hormônios, tanto estrogênio quanto progesterona. Tem as pílulas que você tem um hormônio único, que é a progesterona, né? Que são métodos mensais, né? Você tem a pílula do dia seguinte, que é contracepção de emergência. Importante falar que é contracepção de emergência. São situações muito poucas
pontuais.
Ali, pontuais, que você vai poder ser usado. Ele não pode ser usado rotineiramente, porque ele bagunça todo o sistema hormonal da pessoa que está usando. Além da pílula, né, que a gente tem também a injeção, né, o contraceptivo injetável, mensal. Você faz uma injeção mensal. Também é um método seguro. A vantagem dele em relação à pílula, que é mais difícil esquecer.
Sim.
O grande problema é o seguinte: são pílulas. Se você esqueceu, ele vai aumentar o índice de falha dele. Além da injeção mensal, a gente tem a injeção trimestral, que também é hormonal. E a gente tem agora, que foi introduzido no SUS, um outro método hormonal, que é o implante subdérmico de etonogestrel, que é o dito implanon, que o pessoal erradamente fala em chip, né? Que é um método, que esse é um método hormonal de longa duração, que é um método que você coloca, ele vai durar durante 3 anos. Uhum. A gente pode falar especificamente dele depois. Além desses métodos, a gente tem os métodos dos dispositivos intrauterinos, que também são métodos de longa duração. Nesse caso, nós temos 2 tipos.
Sim.
Na verdade, 3 tipos, né? Que é o não hormonal, que é o T de cobre. Esse aí também é disponibilizado no SUS. É um método de longa duração, ele pode ser usado até de 5 a 12 anos. Tem alguns DIUs que são até por 12 anos. Ele não tem hormônio, que por um lado é uma vantagem, mas ele é um método que ele não controla a menstruação pelo fato de ele não ter hormônio. E tem o DIU hormonal. Tá? Nós temos 2 DIUs hormonais. É o Mirena, são os únicos no mercado, e o Kailina, mesmo laboratório que produz. Né? O Kailina é uma versão um pouco mais moderna, é um DIU menor, com menos concentração hormonal, e o Mirena é o DIU que já está no mercado há muitos anos, que são métodos de longa duração. O Mirena, ele hoje é para uso de 8 anos, até uns 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, era 5 anos, mas descobriu que ele daria mais tempo de anticoncepção, então a Anvisa autorizou, mesmo quem colocou, isso até uma coisa interessante, quem já está com o Mirena, que está fazendo 5 anos, que está pensando em trocar, pode ficar mais 3 anos. Porque é o mesmo Mirena, só que pesquisas mostraram que ele funciona muito bem como anticoncepção durante 8 anos.
Uhum.
E o Kailina por 5 anos.
Sim.
E tem outros tipos de DIU, que aí muda, que eles têm um tratamento em prata, mas o princípio deles é o mesmo. além das pílulas e das coisas, a gente tem também os transdérmicos, que são adesivos que você cola na pele, que também são hormonais, que você troca semanalmente. E tem o Nuvaring, que é um anel vaginal, que você põe e troca uma vez a cada 4 semanas. Né? Você fica 3 semanas com ele, 1 semana sem. Que são métodos também confortáveis, são todos seguros. Agora, em termos de... E tem os métodos definitivos. Tá? Ali, a ligadura tubária e a vasectomia. O que, que a gente tem no SUS? Tá? Todas as pílulas anticoncepcionais, tanto as de dose que você tem estrogênio e progesterona, quanto as chamadas mini-pílulas, que só tem progesterona, tem à disposição na farmácia municipal. Inclusive, nós temos uma versão que ela tem uma concentração hormonal um pouco menor. Ela é tão eficaz quanto a outra, mas ela tem menos concentração de estrogênio. A maioria das pílulas que tem no SUS é de 30 microgramas, essa é de 20. Essas de 20, elas são específicas para adolescente no SUS, tá? A gente tem essa pílula no SUS para adolescente, para meninos até 18 anos. Além da pílula, a gente tem o injetável mensal também no SUS e o injetável trimestral. Tá? As camisinhas que tem no SUS, sim, tanto a feminina quanto a masculina. O DIU de cobre, o T de cobre, eu coloco ali no ambulatório, no colo. A gente já deve estar com aproximadamente 600 pacientes usando o DIU em Lagoa Vermelha. Ele é mandado pelo Estado. A colocação é gratuita. A vantagem do DIU, ele não tem hormônio, a segurança dele é bastante grande e ele dura 10 anos. Também no SUS, agora, a gente tem o Implanon, que esse é um implante que você coloca no braço, aqui debaixo da pele. É um método também disponibilizado, até então não tinha, começou esse ano, né? A gente está colocando também. E tem a ligadura, que também a gente faz pelo SUS, e a vasectomia, que também é feita pelo SUS. Ou seja, o SUS oferece
todas as possibilidades
e métodos. Só que cada método, isso tem que ser individualizado.
Sim.
Tá? Não é a mesma coisa, vai funcionar para todo mundo.
Sim,
né?
Cada paciente é uma paciente.
Então, tem que ir lá, tem que avaliar, tem que ser conversado. E a gente tem, por obrigação, que oferecer todos os métodos. Porque o que a gente vê nos trabalhos, que o método que ele vai ser usado por mais tempo pela paciente é aquele que ela escolhe. Mas para ela escolher, ela tem que conhecer o que tem. Né? E em termos de eficácia, o mais eficaz de todos, tá? Vamos vir de mais eficaz para menos eficaz. O mais eficaz de todos, por incrível que pareça, é esse Implanon, esse implante que se coloca debaixo da pele. O índice, todos os métodos, é importante frisar isso, Rudy, todos os métodos contraceptivos, eles têm índice de falha. Não existe método 100%.
100% garantido.
As pacientes falam assim, meu doutor, mas o senhor me garante 100% que eu não vou engravidar. Eu falei, não posso te garantir 100%, sim, porque não existe.
Método, e a vasectomia também, doutor.
Nenhum método é 100%. O Implanon, ele é mais eficaz do que a ligadura de trompo e do que a vasectomia. Olha, você tem só menos gestações com ele do que você tem, por exemplo, com a laqueadura. Depois dele vem a laqueadura, depois vem os DIUs, depois vem as pílulas, depois então que vem os outros métodos, camisinha, método de tabelinha, que aí realmente a falha é muito grande.
Sim.
Mas, claro que a ligadura, a vasectomia, eles são extremamente seguros e muito eficazes, mas também existe, tem paciente que liga e engravida, tem paciente que o marido fez vasectomia e pode engravidar. A diferença desses métodos de longa duração, como o DIU, como o Implanon, eles são reversíveis. Ligadura e vasectomia não se garante reversibilidade. Então, uma vez feito, você pode ter certeza que você não...
Vai ser difícil voltar.
A gente até pode fazer uma cirurgia tentando, sim, resolver aquilo, mas não é garantido. Então,
sim,
quando vai fazer tanto a ligadura, a laqueadura, quanto a vasectomia, você tem que estar muito consciente que você não quer mais. Eu falo que a vida... tudo pode acontecer. Né? Você garante, mas é porque eu não tenho condição de criar muito filho. Aí você ganha na Mega Sena. Você vai querer mais filho? Então, existe. Esse é o lado bom. Tem outros lados ruins. Perder um filho não vai substituir, mas você pode querer outro filho. Então, tudo isso tem que ser colocado para o paciente quando ela quer um método definitivo. Só que todas as pacientes têm esse direito. E mudou essa lei da laqueadura, é importante falar isso. Antigamente tinha que ter autorização do marido. Antigamente você tinha que ter um limite de número de
idade,
de filhos,
de idade também, né?
Hoje ainda tem a questão idade da seguinte forma. Acima de 21 anos, se você quiser fazer uma ligadura, você não precisa nem ter filho. Tá? Mesmo sem filho, se for a sua opção por fazer, você pode fazer.
abaixo de 21 anos. Se você tiver dois filhos, você pode também. Se você tem 17 anos, tem dois filhos, você pode fazer a laqueadura. Não precisa do aceite do parceiro, tanto laqueadura quanto vasectomia. E outra coisa importante que mudou também na lei da laqueadura, que eu achei que foi muito bom, a gente não podia fazer a laqueadura no procedimento. Está fazendo a cesariana, o paciente queria ligar e não pode ligar, não podia. Ou tinha um parto, que a gente pode fazer a ligadura pós-parto, é uma incisão pequenininha que dá próximo do umbigo, que você faz logo depois do parto. Não podia. Hoje pode, é um direito da paciente. Só que, nos casos dos métodos definitivos, você tem que ter, você tem que manifestar a sua intenção 60 dias antes. Então, eu quero fazer uma ligadura. Vai lá no postão, o Leandro faz toda a documentação, passa com um psicólogo, passa com um ginecologista, faz todo o processo, ela só vai ligar depois de 60 dias. Ah, eu estou fazendo pré-natal, como é que eu faço? Eu quero ligar depois que na cesárea que eu for ganhar meu filho. Você tem que manifestar esse interesse pelo menos 60 dias antes da data prevista.
Por quê, doutor Eduardo?
É o tempo de arrependimento. De você ser informado a respeito daquilo.
Sim.
E é lei, isso é lei.
É lei.
Então, o paciente está lá, está no segundo mês de gestação, fala, doutor, eu quero fazer, eu já tenho cesárea anterior, o meu vai ser cesárea, eu quero fazer a ligadura na cesárea. Eu anoto isso no prontuário dela, ela é encaminhada para o serviço, eu oriento todas as consequências, o que tem, ela passa com a psicóloga, ela assina um termo de consentimento livre esclarecido, que ela sabe tudo aquilo ali, junta aquela papelada, quando ela chega na cesárea, com aquela documentação, ela vai ser ligada. Pode ser ligada, ela tem esse direito, é um direito dela.
Sim.
Antigamente a gente não podia fazer na cesariana. E no parto normal funciona do mesmo jeito, você faz a ligadura pós-parto. O que vem melhorar isso aí, Rudy? Há um tempo atrás a paciente dizia, olha, eu tenho três filhos, eu não quero mais, eu vou fazer a ligadura no pós-parto, no imediato, ou na cesariana. Não se fazia, a paciente tinha que voltar 45 dias depois, amamentando com uma criança pequena para fazer um procedimento cirúrgico. Então era um contrassenso, né?
Um procedimento cirúrgico praticamente como se fosse ter outro filho.
É, a cirurgia é um pouco menor para fazer essa ligadura de trompa, né, na verdade. Então isso facilitou a vida da mulher e a autonomia dela.
Sim.
Eu acho que isso é importante, dona do corpo da mulher é a mulher, ela tem que ter essa autonomia. Mas ela tem que manifestar esse interesse 60 dias antes e tem que estar com todos os papéis em dia, tudo certinho, feito conforme manda a lei. Aí o obstetra que está lá, ele pode fazer, que também não vai ter nenhuma consequência contra ele. Né?
Sim.
Antigamente você tinha que ter a assinatura do marido e não podia fazer na cesariana ou no pós-parto imediato.
Muito bem, 11h27, nós vamos fazer um intervalo, doutora Adalberto, e a gente volta na sequência, continuando essa abordagem, e nós vamos entrar em outras formas de abordagem dentro do assunto que nós pautamos para hoje, sobre a saúde reprodutiva e o planejamento familiar. Vamos para o intervalo, 5 minutinhos, nós estamos de volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Bem-vindos a Chimas e Churras, a sua loja de acessórios para churrasco e chimarrão. Aqui você encontra aquele acessório especial e ainda podendo ser personalizado, seja ele tábua, faca, cuia, bomba, algo que vire memória.
O nosso objetivo é único, que você encontre o que procura e saia com a certeza de...
Tem promoção, tem oferta e preço campeão.
Vem, vem!
Na Lojas Benoit vai ser só alegria, com mais Smart TV por dia.
R$100 em compras, ganhe o número da sorte e concorra a uma Smart TV por dia. Promoção válida de 1º de junho a 19 de julho.
Compra que é gol, a Benoit vai dar show.
A rádio do teu tempo, tua rádio.
Estamos de volta com o nosso temática desta quinta-feira. Estamos conversando com o doutor Adalberto Vale Neto, médico, ginecologista e obstetra aqui do nosso município de Lagoa Vermelha, falando sobre métodos contraceptivos, saúde reprodutiva da mulher e o planejamento familiar. É um assunto que ele precisa de muito tempo para abordagem, porque ele é amplo e traz bastante discussão. Doutor Adalberto, qual é a importância da mulher consultar regularmente um profissional de saúde para discutir o método contraceptivo mais adequado para ela? Como o senhor disse, cada paciente é uma paciente.
Sim, é porque tem algumas pacientes, por exemplo, que elas têm alguma contraindicação a método hormonal.
Uhum.
Tá? Tem outras pacientes que elas têm uma alteração muito grande no ciclo. Então, você vai ter que indicar um método que pode também controlar o ciclo, né? E o mais importante de tudo é a vontade, a manifestação da paciente. Os métodos que mais perduram são aqueles que a paciente escolheu. A gente apresenta os métodos que tem, né? Então, isso aí varia muito com a idade. Paciente, por exemplo, paciente acima de 35 anos, que é hipertensa, ela não deve usar o contraceptivo oral hormonal, o que tem estrogênio e progesterona.
Uhum.
Tá? Paciente que tenha algum problema hepático, por exemplo, né, também não poderia usar o método hormonal. A gente tem outros métodos e a gente tem até algumas pílulas mais modernas que estariam mais indicadas para as mulheres acima de 40, de 45 anos, de 50 anos. Né? Então, por isso você tem que individualizar a resposta que cada uma dá. Tem pacientes que vão usar uma determinada pílula, vão apresentar sangramento irregular. Então, cada caso vai ser estudado de uma forma para a gente ver qual que é o método mais indicado para ela ali e que ela se adapte a ele. Porque, às vezes, o método pode estar totalmente indicado, mas não se adaptou.
Uhum.
Aí a gente também tem a opção de trocar. Então,
de trocar.
Sempre que vai usar... Ah, minha vizinha me passou, mandou tomar esse. Não adianta. A gente tem hoje pílulas de alta dose, que são muito pouco usadas. A gente tem as pílulas de dose normais aí, que varia entre 30 microgramas. E tem até pílulas de ultra baixa dose, né? Então, a vizinha que está prescrevendo, ela não vai ter muito essa noção. Outra coisa que eu vejo, pacientes ali já com 50 anos, 55 anos, não sabe nem se está na menopausa. Às vezes tem uma hipertensão, está até controlada, mas às vezes não está bem controlada. Tabagista. Paciente tabagista com pílula acima de 40 anos é um risco. Porque todas as pílulas, tá, por melhor qualidade que tenha o medicamento, elas podem ter efeitos na circulação. Então, você pega uma paciente tabagista, que já altera isso também. Paciente com 48 anos, usando pílula anticoncepcional de alta dose, ela tem um risco muito grande de um AVC, por exemplo. Né? Então, às vezes, a paciente chega e fala, mas peraí, vamos ver se você precisa ainda. E se precisar, vai ser essa. Essa aí está contraindicada na sua idade. Olha, doutor, mas então, se eu engravidar, eu trago o neném para você criar. Eu falo tudo bem, desde que seja menina, porque eu tenho 3 guri. Se for guri, você procura outro, que eu não quero mais guri.
Se for menina, eu só quero.
E aí eu tenho até na minha, e eu falo isso muito para elas, eu tenho na minha cabeça uma situação com uma paciente de 46 anos, uma paciente bonita, 46 anos, entrou no consultório com o braço assim, numa posição mais parada, a perna meio que arrastando. Falei, o que houve? Falei, tive um AVC, tive um derrame. Falei, mas por causa de hipertensão? Não, doutor, por causa de pílula. Me avisaram para eu parar e eu não parei. Aí ela falou, eu preferia estar com o braço desse jeito, segurando o nenê, do que hoje. Então, assim, isso é uma imagem que me marcou muito e que eu sempre falo com as pacientes. Então, cuida, porque às vezes ela tem um pânico tão grande de parar de tomar o anticoncepcional e engravidar lá com 54 anos,
uhum.
Mas às vezes ela não precisa da pílula. Mas se precisar, não vai ser aquela pílula que tem estrogênio e progesterona que ela está usando há 20 anos, que vai ser a pílula segura para ela, tanto em relação à contracepção, quanto em relação a evitar problemas circulatórios pelo uso da pílula.
Uhum. Falávamos, inclusive, fora do ar, doutora Adalberto, sobre o tabu, muitas vezes, de abordar esse tipo de assunto ou assuntos semelhantes. Existem mitos e verdades relacionados a esses assuntos. Quais são os mitos mais comuns que o senhor ouve sobre anticoncepcionais e o DIU? Que é importante esclarecer para as pessoas se é verdade ou se é um mito.
O DIU é o maior de todos, né? Eu não sei o que o pessoal tem com a questão do DIU. Aqui em Lagoa, como eu já estou colocando o DIU há muitos anos, então a gente tem até bastante procura, porque a gente esclarece bem. Ah, o neném nasceu com o DIU na cabeça, o neném nasceu com o DIU na mão, o DIU andou dentro do corpo. Tem umas maluquices assim, é muito dolorido colocar o DIU, né? O DIU é extremamente seguro, né? Agora, claro, tem pacientes que não se adaptam ao DIU.
Uhum.
Por quê? Uma das principais razões... É como ele não é hormonal, esse T de cobre que a gente coloca no SUS, ele não controla ciclo. Então, algumas pacientes que já têm o ciclo um pouco irregular ou têm um fluxo muito aumentado, pode aumentar um pouco mais. Aí fica desconfortável, mas eu falo, sempre a gente tem que avaliar por uns meses, 4, 5 meses, que depois pode ir adaptando. Se não deu, o DIU tira. Né? Mas isso acontece também com esse método do Implanon, do chipzinho que está todo mundo alucinado com isso.
Sim.
Ele também pode dar sangramento. o sangramento ali nos 4, 5, 6 primeiros meses. E algumas pacientes sangram até mais tempo. Sangramento irregular, que incomoda e tal. Então, isso tudo tem que ser colocado para a paciente. Até para ela aceitar o método, ela tem que saber que ela vai, às vezes, passar um perrenguezinho no início. Sim. Quando coloca ele. Agora, o DIU, ele, durante muitos anos, ele foi até proibido, né? Existia uma história muito, muito maluca a respeito de DIU. Mas não, o DIU é seguro. Se engravidar com o DIU, o que, que acontece? Se for uma gravidez inicial e eu estiver visualizando a cordinha do DIU, eu tiro. Se não, a gravidez evolui lá com o DIU na gravidez, né? E normalmente ela vai evoluir bem, sem grandes problemas, né? Uhum. Então, essa questão do neném nascer... Tem foto na internet que mostra o neném com o DIU na mão.
Na mão.
Né? Essas coisas assim.
Muito bem. Doutora Adalberto, é verdade que alguns métodos podem ajudar também no controle de sintomas, como cólicas ou fluxo menstrual intenso?
Sim, é uma das principais razões que a gente indica os métodos hormonais, uhum. Por exemplo. Que aí entram as pílulas, entra o DIU hormonal e esse implanon. Pode, ele, porque normalmente a pílula vai diminuir o fluxo e vai diminuir cólica. Porque a cólica, é importante lembrar o seguinte, a cólica menstrual, ela é uma cólica que ela vai durar 2-3 dias. Normalmente é no primeiro dia, no segundo e no terceiro, depois ela diminui até, pá, acaba. Mas a gente tem também uma outra situação que está sendo muito abordada hoje, que é a endometriose. Tá? A endometriose realmente é uma dor muito intensa que ocorre no período menstrual inteiro. Às vezes ela pode até acontecer fora do período menstrual, pode ser dor na relação, pode ser em função da endometriose. E o que a gente está percebendo é que a gente tem diagnosticado mais endometriose em meninas jovens. Porque eu quis fazer, falava tipo, não, jovem não tem endometriose. Então, se ela tem cólica, tem que dar a pílula para diminuir a cólica. A pílula também trata a endometriose. Tá? E a endometriose vai ser uma abordagem, é um assunto muito, muito extenso. Muito extenso. Mas pode também. Ah, mas eu tenho endometriose, eu posso tomar a pílula? Pode, que ela também vai diminuir os focos de endometriose, vai regular a dor. Então, o método hormonal, ele controla tanto a questão do volume do fluxo, quanto do ciclo ficar mais regular, que tem menina que menstrua às vezes 3 vezes no mês, fica 15 dias menstruada. A pílula está indicada, mesmo que não tenha, não iniciou atividade sexual, que é muito comum as irregularidades menstruais nos extremos de idade. Tanto aquela paciente que está começando a menstruar, às vezes menstruar, desceu a menstruação com 11 anos, aí vem 2-3 vezes no mês, depois fica 2-3 meses sem vir, o pessoal fica muito preocupado com isso. Isso é um amadurecimento do eixo, né? Que demora no mínimo 2 anos para isso amadurecer e os ciclos ficarem regulares. Então, muitas vezes, a gente vai passar pílula para uma menina de 13 anos com a intenção de quê? Regular o ciclo. Você imagina essa menina menstruando um mês inteiro. Eu já tive paciente que teve que internar por causa de anemia. Então, a gente entra, sim, que vai controlar esse fluxo, esse ciclo, mesmo que não seja. Ele é usado mesmo que não seja para ter a anticoncepção. Uhum. E a mulher também, quando está próximo do período menstrual, ela tende a começar com ciclos irregulares. Aí o que a gente tem que avaliar, ela precisa da pílula, ela ainda ovula, ou ela tem esses ciclos e não tem mais risco de engravidar, ou ela já é ligada, a trompa dela. Então, a gente tem que abordar os extremos da idade, normalmente os métodos hormonais, eles atendem bem isso aí.
Muito bem. Para finalizarmos, doutora Adalberto, qual é a principal orientação que o senhor deixa para as mulheres que ainda têm dúvidas sobre método contraceptivo?
Procure o médico. Né, da sua confiança, pode ir no ambulatório, pode ir no SUS, os colegas que atendem nas unidades básicas de saúde, as enfermeiras, que vão orientar as agentes de saúde, eu já conversei muito com elas também a respeito disso aí, para elas terem conhecimento também do que a gente pode oferecer, e procura um médico para saber qual método que é o ideal, né, não vim com um preconceito contra qualquer um desses métodos. Lembrando que métodos de barreira, métodos de tabelinha, esses métodos aí, eles são muito falhos. Quer optar por método que seja seguro, são os métodos hormonais, seja pelas pílulas, pelas injeções, pelo etanogestrel, que é o implante, ou pelos métodos de longa duração, como o DIU, aí você está bem em termos de contracepção. A pílula, a gente tem que sempre alertar. Se você esquecer de tomar, você pode engravidar. Então, esse método que depende da paciente, eles têm mais, eles são menos eficazes, não porque o método é menos eficaz, porque se ele fosse usado de forma adequada, eles também são muito eficazes. Então, tem que usar de forma muito adequada. Às vezes acontece, adolescentes são, é mais comum esquecer. Ou está namorando, termina o namorado, para a pílula. Aí, enquanto o namorado não está tomando a pílula, aí acaba engravidando. Mas todos os métodos têm as suas indicações. Esses métodos todos são de confiança em termos de eficácia. Né? Que o pessoal, ah, mas DIU, o pessoal engravida com DIU. Eu falei, engravida com DIU, engravida ligada, engravida de todas as formas.
De todas as formas. Muito bem, doutor Adalberto, obrigado pela presença. Bom trabalho e em outras oportunidades a gente segue abordando esse assunto e outros relacionados.
Hoje eu que agradeço, porque é um tema que a gente tem que esclarecer, porque existe muita dúvida, muito preconceito, muito tabu em relação aos métodos contraceptivos. A mulher moderna não pode estar presa a isso, porque ela tem o trabalho, você tem método, eu não quero menstruar, tem forma de você não menstruar. Então isso tem que ser falado. Pena que o assunto era para a gente ficar falando aqui 4, 5 horas.
É verdade.
Né? Teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que o importante é ela saber que tem todos os métodos disponíveis pelo SUS.
Pelo SUS.
Tá? E que basta ir lá conversar que a gente vai orientar e disponibilizar os métodos para elas.
Muito bem. Agora são 11h46. Eu vou para o intervalo e em seguidinho eu volto já para nós encerrarmos o nosso Temática de hoje. Tua Rádio.
Kit Casa tem nome, endereço e o principal, a confiança. A Rede Brissol te vende os Kit Casa.